Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, começa agora mais um Autores e Livros, a sua revista literária de toda semana. Hoje temos muitos lançamentos e dicas de leitura. Sou Anderson Mendanha e vamos juntos. Eu começo o programa falando da importância da literatura de Luiz Fernando Veríssimo, que faleceu no último dia 30 de agosto, aos 88 anos. Luiz Fernando Veríssimo nasceu em Porto Alegre em 1936, filho do também escritor Érico Veríssimo. Cresceu cercado de livros, mas logo construiu um caminho próprio, com uma voz literária marcada pelo humor, pela ironia e pela observação afiada do cotidiano. Ao longo de mais de 6 décadas de carreira, publicou cerca de 80 livros. São crônicas, contos, romances, sátiras políticas e até literatura infantil. Uma obra vasta que conquistou milhões de leitores em todo o país. Veríssimo tinha um dom raro, transformar a vida comum em literatura. Ele sabia rir das pequenas contradições do dia a dia, sem nunca perder o olhar crítico sobre a política, a cultura e a sociedade. Sua escrita leve, direta e bem-humorada abriu espaço para que muitos brasileiros se reconhecessem em suas páginas. Mais do que entretenimento, suas crônicas foram uma forma de reflexão acessível, capaz de aproximar a literatura do público. Entre suas obras mais conhecidas estão Comédias da Vida Privada, O Clube dos Anjos, As Mentiras que os Homens Contam e O Analista de Bagé. Personagens como o próprio Analista de Bagé ou o Detetive Ed Morte se tornaram ícones, provando que Veríssimo tinha talento para criar tipos inesquecíveis, sempre com graça e humanidade. Em 2020, lançou Veríssimo Antológico, Meio Século de Crônicas ou Coisa Parecida. Foi um balanço de vida e de obra, um testamento literário em forma de celebração, reunindo mais de 300 textos que confirmam sua vitalidade criativa. Nessa obra, a gente encontra textos inéditos em livro, crônicas que estavam fora de circulação há muito tempo e também clássicos, muitos, muitos clássicos. O que todos têm em comum? Inteligência, humor afiado e a capacidade única de traduzir, em poucas linhas, a complexa natureza humana. A Raquel Teixeira lê pra gente o início da crônica Festa de Aniversário.
Os ingredientes são uma porção de caos, duas de confusão e uma pobre mãe exausta, tudo misturado com um cão latindo e balões estourando. Uma boa festa de aniversário deve ter no mínimo 20 crianças, sendo uma de colo que chora o tempo todo, uma maior do que as outras, chamada Eurico, que bate nas menores e acabará mordida pelo cachorro, para a secreta satisfação de todos. E uma de rosto angelical, olhar límpido e vestido impecável, que conseguirá sentar em cima do bolo de chocolate. Esta deve se chamar Cândida. Boa festa de aniversário é aquela em que, depois que todos foram embora, a mãe do aniversariante examina os destroços com o mesmo olhar que Napoleão lançou sobre os campos de Waterloo depois da batalha e fica indecisa entre chorar, fugir de casa ou rolar pelo tapete dando gargalhadas histéricas. Desiste de rolar pelo tapete porque o tapete está coberto de restos de comida. É indispensável que, no fim da festa, sobre uma criança que ninguém sabe como foi parar embaixo do sofá. Como é seu nome, meu bem? Cândida. Ah, ela de novo. E as grandes camadas de chocolate no seu traseiro não estão ajudando o tapete. A mãe do aniversariante decide chorar.
Gostou dessa crônica? Então leia essa e outras em Veríssimo Antológico. Publicado pela Objetiva, a obra tem 728 páginas e está disponível em e-book e na versão impressa em capa dura. Fácil de encontrar nas livrarias, nos portais de livros e até nos sebos. E se você quiser saber mais sobre a vida e a trajetória literária de Luiz Fernando Veríssimo, ouça a edição especial do nosso podcast, o Autores e Livros Dose Extra, que eu e a Raquel preparamos sobre o legado de Veríssimo. O programa está disponível no site da Rádio Senado e nas principais plataformas de podcast. Basta buscar por Luiz Fernando Veríssimo, Rádio Senado. De Luiz Fernando Veríssimo, a gente passa para outro grande nome de nossa literatura, Maria Firmina dos Reis. A gente acaba de ganhar um grande e importante resgate histórico. A Degustadora Editora lançou a coleção Pingente, série dedicada a novelas curtas e contos que marcaram época, mas que ainda permanecem pouco lidos ou lembrados pelo grande público. A proposta é recuperar essas joias esquecidas e colocá-las novamente em circulação, com edições cuidadosas e pensadas para os leitores de hoje. O primeiro volume da coleção é A Escrava, conto da maranhense Maria Firmina dos Reis, pioneira da literatura negra brasileira. Publicado originalmente em 1887, um ano antes da abolição da escravatura, o texto traz uma abordagem crítica e sensível sobre as violências do sistema escravocrata. Considerado o primeiro texto da literatura brasileira a dar voz a uma mulher negra, A Escrava representa uma conquista simbólica e literária. Sua republicação em formato acessível é, ao mesmo tempo, uma homenagem e um convite à reflexão sobre a permanência de desigualdades no Brasil contemporâneo. Elane Cristina Mota, editora da obra, fala um pouco mais para a gente sobre essa publicação.
Oi, pessoal. É um prazer enorme estar aqui e poder falar um pouquinho sobre esse nosso projeto, A Escrava, de Maria Firmina dos Reis, da série Pingente. A série Pingente é um projeto que vai trazer contos brasileiros e estrangeiros, mas que não são muito reconhecidos, ou às vezes nem conhecidos. E nós decidimos começar por A Escrava, da Maria Firmina, porque ele tem uma importância muito grande no nosso país. Nosso país, todos nós sabemos, tem um racismo estrutural muito forte, que dificilmente vai ser retirado dessa sociedade. Dificilmente alguém que tenha nascido hoje vai viver sem racismo daqui a 70 anos. Né? E A Escrava é a denúncia da Maria Firmina dos Reis às vésperas da Lei Áurea. A Lei Áurea foi promulgada em 1888, o conto é de 1887, e foi muita coragem da parte dela em trazer uma narradora branca que cede a sua voz a uma mulher negra para contar a história de perseguição, de degradação, de escravização pela qual ela passou. E essa coragem dessa narradora branca, que é abolicionista, é a coragem da Maria Firmina também. Ela, uma mulher negra, uma autora negra, conseguiu ter seu texto publicado em uma sociedade mais do que racista, né? Em uma sociedade que permitia, que autorizava, que validava, que incentivava a escravização do ser humano.
A narrativa se constrói a partir da perspectiva de duas mulheres, uma negra e uma branca, o que amplia o alcance da reflexão, incluindo tanto as questões de raça quanto de gênero. A Elane fala mais um pouco dessa trama.
Nesse conto, nós temos a história de Joana, essa mulher que fugiu do seu dono, entre aspas, né? E que foi vista por essa abolicionista branca. Na verdade, ela é abolicionista por princípio. Ali no conto não fica claro se ela faz alguma coisa além de acolher essa pessoa escravizada e o filho dela, né? Mas essa narradora sem nome vê essa mulher escravizada fugindo, a acolhe, despista os feitores e fica com ela na casa dela por alguns minutos, até que o filho, Gabriel, a encontra e fica desesperado, porque a mãe dele vai ser punida mais uma vez. Ela conseguiu fugir no meio de uma punição. E a narradora cede a ela a vez de contar a própria história. E ali ela conta tudo o que aconteceu com ela. Ela não deveria ter sido escravizada por vários motivos, mas um deles era realmente legal. O pai dela havia comprado a liberdade dela, só que por não saber ler nem escrever, ele não percebeu que ele foi enganado e ela voltou a ser escravizada. Ali, naquele período em que a narradora cede a voz a ela, ela conta com detalhes tudo o que acontece e ela clama por justiça. E a narradora abolicionista também.
Por fim, a Elane destaca a importância desse conto e de Maria Firmina dos Reis para os dias de hoje.
É um conto que é de coragem e que deveria ser lido, porque o que nós vemos hoje, nós devemos ao nosso passado também. E esse conto retrata, com muitos detalhes, parte do que acontecia no passado. Hoje, se hoje nós temos uma Conceição Evaristo, uma Eliane Alves Cruz, um Lima Barreto, um Lázaro Ramos na literatura infantil, é porque um dia nós tivemos Maria Firmina dos Reis, e nós devemos isso a ela. E por isso, o nosso primeiro projeto foi A Escrava, em homenagem a ela, e na esperança de que um dia não haja mais escravização, seja ela como for.
A edição da Degustadora chega em capa dura e formato pocket, com apresentação sobre a trajetória da autora, pós-fácil assinado pela pesquisadora Elane Cristina Mota, além de um anexo especial. Esse material extra traz termos racistas ainda presentes na língua portuguesa e oferece sugestões de substituições, incentivando os leitores a refletirem sobre a linguagem que utilizam no dia a dia. Além da publicação, cada volume contará com encontros online ou presenciais para debater as obras, ampliando o diálogo com o público. A Escrava já está em pré-venda no site da editora, degustadoraeditora.com.br. Fechando esse bloco, a gente destaca quatro lançamentos que já estão nas livrarias. Quem fala desses livros é a nossa produtora Júlia Fernandes. Júlia, o que que você traz pra gente?
Oi, Anderson! Eu trago hoje alguns lançamentos bem interessantes. São quatro livros que chegam ao mercado para ajudar o leitor a refletir sobre memória, história e convivência em tempos difíceis. Cada um, à sua maneira, mostra como diferentes sociedades lidam com dor, transformação e esperança. Eu começo com Um Rio Sem Fim, de Verenilde Pereira, publicado pela Alfaguara, que traz uma história ambientada na Amazônia. A narrativa acompanha Maria Assunção e Rosa Maria, meninas indígenas levadas de sua terra para trabalhar em casas de famílias ricas de Manaus. A autora aborda o impacto da colonização e da presença da Igreja Católica sobre os povos originários. Com linguagem poética e crítica, o livro traz à tona um desejo profundo de liberdade e reparação histórica. Jacarandá, do franco-ruandês Gael Faye, traduzido pela editora 34, parte do genocídio ocorrido em Ruanda em 1994. A história é narrada por Milan, adolescente que vive na França e busca entender o silêncio da mãe sobre o passado da família. Ao viajar para Ruanda, ele conhece pessoas que carregam marcas da tragédia, mas também vê o esforço de reconstrução coletiva. A narrativa mostra como a vida resiste, mesmo depois do horror. Partindo o Pão, de Bell Hooks e Cornel West, publicado pela WMF Martins Fontes, reúne ensaios e diálogos entre dois importantes intelectuais negros dos Estados Unidos. O livro discute espiritualidade, engajamento político, desigualdade social e o papel da igreja nas comunidades periféricas. Com reflexões atuais, a obra ajuda a pensar sobre como unir teoria e prática para enfrentar desafios de raça, classe e gênero. E eu finalizo com A Crônica Não Mata, de Luiz Henrique Pelanda, lançado pela Arquipélago Editorial, que traz textos escritos durante a pandemia do Covid-19. Longe das ruas, cenário habitual de suas crônicas, o autor observou a cidade vazia a partir da janela e registrou sonhos, notícias, medos e pequenas descobertas do período de isolamento. O livro mostra como a experiência coletiva transformou tanto os espaços urbanos quanto as pessoas. Juntos, esses quatro livros falam sobre perdas, injustiças e desigualdades, mas também sobre resistência, esperança e convivência. São leituras que atravessam fronteiras, do Brasil à África, da crítica social à poesia, ajudando o leitor a enxergar o mundo com novos olhos.
Júlia, obrigado. Esses lançamentos são bem interessantes, eu já separei algum deles para mim. Valeu pelas dicas, hein? A gente agora faz uma pausa para o intervalo e na volta você continua acompanhando mais dicas de leitura e lançamentos. Fique com a gente.
Estamos apresentando Autores e Livros.